SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio deste domingo 10 de março de 2024. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo Gadigal da nação Eora. De hoje, nossa conversa com o ícone da música brasileira Gilberto Gil, que está se apresentando na Austrália em sua turnê final. Em nossa conversa, ele afirma que realizou todos os sonhos de infância possíveis de diversas maneiras, elogia a qualidade dos músicos contemporâneos e reafirma a curiosidade por conhecer mais dos australianos aborígenes. E sabia que o clássico chorinho, o choro brasileiro, o ritmo musical pai de vários outros ritmos tradicionais do Brasil, se tornou patrimônio cultural do Brasil? Você sabe o que isso significa? Contaremos essa história. Também hoje falaremos sobre as eleições que escolherão um novo parlamento em Portugal e, consequentemente, o partido ou os partidos que vão trabalhar para formar um novo governo. As pesquisas de opinião apontam que a coligação de centro-direita formada por PSD, CDS e PPM estão na frente. O nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, traz o clima no país dos últimos dias e o que está em jogo pelas próximas horas. De São Paulo, o correspondente esportivo da SBS em português, Luciano Borges, mostra os três grandes casos criminais que rondam o futebol brasileiro. Todos os casos envolvendo acusações de violência sexual. Também neste programa, vamos saber como a participação de crianças nos esportes está ligada a melhor resultado acadêmico, segundo pesquisadores australianos. É este o cardápio do programa em português de hoje. A SBS em português e a TV SBS juntas conseguiram um espaço na apertada agenda de Gilberto Gil durante sua passagem por Sydney na turnê de despedida do artista, em meio à passagem de som e o show da quarta-feira passada. Na rápida conversa, Gil afirmou que, em mais de 60 anos de carreira, realizou todos os sonhos de infância possíveis de diversas maneiras. Ele elogia a qualidade dos músicos contemporâneos e reafirma a curiosidade por conhecer mais dos australianos aborígenes. A reportagem é de Fernando Vives, da SBS em português, e de Richelle Harrison Pless, da TV SBS. São 62 anos desde que ele lançou o primeiro álbum em Salvador. 57 anos desde que foi um dos criadores do movimento tropicalista, que uniu referências estrangeiras, como a guitarra elétrica, a ritmos nacionais e mudou a música brasileira para sempre. Neste período, foram dezenas de turnês e centenas, talvez milhares de shows, mais de 70 álbuns entre LPs, CDs, coletâneas e ao vivos, diversos prêmios nacionais e internacionais, perseguição pela ditadura, militância ecológica, da negritude e pela cultura, além de ter sido ministro de Estado. Agora, próximo de completar 82 anos de idade, Gilberto Gil Passos Moreira, um dos músicos mais revolucionários de sua geração, resolveu não exatamente se aposentar. Mas, como ele mesmo diz, é hora de deixar de ter compromisso com o hype e cuidar do descanso. Gil está em plena turnê final de sua carreira junto da banda com seus filhos e netos. E o público da Austrália está tendo seu naco deste momento, mágico para os fãs, com shows de casa cheia em Gold Coast, Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide e também na Nova Zelândia. Na quarta-feira, a SBS em português e a TV SBS juntas foram ao Enmore Theatre, em Newtown, para uma rápida conversa com o artista brasileiro no hiato entre a passagem de som, no qual Gil se mostrou incomodado com problemas técnicos, e o seu primeiro show em Sydney, o primeiro dessa turnê, já que ele veio ao país outras vezes, incluindo-se um show na Opera House em 2004, que marcou os brasileiros que lá estiveram. Gil contou às equipes da SBS que, aos 81 anos, sentiu ser a hora de parar. E que já realizou tudo o que sempre sonhou diversas vezes.
Eu acho que tá, acho bem, tá, é hora de 80, quase 82 anos, é hora de pensar em encerrar pelo menos os trabalhos intensivos de excursões e muitas viagens e muita programação. Entrar no modo mais tranquilo, de vez em quando, fazendo uma apresentação ou outra, mas deixar de ter esse compromisso com o hype, né? Com essa coisa de andar o tempo todo na estrada e fazendo, assumindo compromissos. O sonho inicial de criança, não é, de me tornar um artista e me tornar um comunicador através da música. Tudo isso já foi realizado de várias maneiras, não é? São 60 e tantos anos já de trabalho. E eu já me senti realizado. Além do mais, é preciso também manter um senso de economia, um senso de suficiência. Já é suficiente o que eu pude fazer, não é? Já está, como a gente gosta de dizer no Brasil, já está de bom tamanho.
Gil fala feliz que segue contente em poder entregar ao público a música que ele cria e ele mesmo chancela.
Eu costumo dizer que eu faço música primeiro, em primeiro lugar, para mim mesmo. Eu sou o meu principal ouvinte, eu sou o meu principal quando eu canto, eu mesmo estou na plateia, eu estou no palco, eu estou na plateia, sou eu que ouço, que escuto, que vejo, sou eu que aprecio, sou eu que avalio o que eu faço, eu gosto do que eu faço. E como consequência vem o público, porque você, enfim, grava, registra, esses registros musicais vão para milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro, e eu sou muito orgulhoso de poder ter feito uma vida onde eu faço o que eu gosto e ainda faço as pessoas gostarem do que eu gosto. Isso é muito interessante.
Por décadas, Gilberto Gil foi um camaleão musical, abraçando os ritmos de momento. Nos anos 60, trouxe a guitarra elétrica e os Beatles ao baião e à bossa nova, iniciando a revolução musical e estética da Tropicália. Nos anos 70, foi a África recuperar a sua ancestralidade e também a Jamaica ver o reggae, ambos refletidos em sua obra. Nos anos 80, abraçou o rock daquele momento. Nos anos seguintes, diversas influências nacionais e internacionais fizeram parte de seu repertório. Gil, hoje, diz não acompanhar tanto as novidades musicais, mas elogia a qualidade dos músicos contemporâneos.
São coisas que acontecem naturalmente, as mudanças com o tempo. Nós vivemos uma época de muita aceleração em todas as expectativas e todas as ações são muito aceleradas. As mudanças no campo musical, no campo artístico de um modo geral, no campo cultural de um modo geral, acontecem com muita velocidade, muita intensidade. Há muita mudança. Eu, de uma certa forma, já não tenho um interesse que tinha no início da carreira por essa extraordinária velocidade das mudanças no mundo musical. Hoje em dia eu tomo tudo como muito natural, quer dizer, são milhares e milhares e milhares, milhões de jovens no mundo inteiro que buscam a vida artística, que cantam, que tocam, que fazem gravações, que fazem discos, que fazem programas, que estão na internet, nas redes sociais, etc. É muita coisa. Eu já não acompanho mais como acompanhava há anos atrás. Mas a qualidade, por exemplo, dos instrumentistas melhorou muito no mundo inteiro. Todos os jovens tocam muito bem, não é? Compõem muito bem. Os gêneros novos, como reggae, como hip-hop, etc., chegaram, tomaram conta da cena no mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, velhos gêneros se mantiveram ainda com interessantes para muita gente, como é o caso da música standard americana, da música do Caribe, da salsa, como é o caso da bossa nova brasileira. São gêneros que se mantêm até hoje, mas que sofrem uma pressão muito forte dos gêneros novos, né? Especialmente do hip-hop.
Além do famoso show na Opera House em 2004, Gilberto Gil esteve na Austrália, ao menos em mais uma oportunidade, em 2013, como parte do projeto Viramundo, uma viagem musical em busca dos povos ancestrais de alguns lugares, para o qual ele veio a Down Under para ter contato com povos aborígenes. Peter Garrett, integrante do Midnight Oil e famoso por ser um aliado branco dos direitos dos indígenas australianos, é parte da obra. Gil reafirma seu interesse nos povos das Primeiras Nações, não só os da Austrália.
A primeira coisa é que os aborígenes australianos são índios, são um povo originário, são um povo indígena. Não é como são os povos originários brasileiros, como são os povos originários americanos. Não é? Nós ainda temos resíduos de povos originários até no Japão, não é? Na ilha de Hokkaido, nós temos os Ainos, que são pequenas tribos ainda remanescentes de séculos e séculos e séculos, até milhares de anos atrás. Então, esse apreço, esse cuidado e esse olhar especial sobre povos originários é uma coisa que interessa muito a civilização moderna. Enfim, são muitos os povos, pelo menos resíduos de povos originários no mundo inteiro. E os aborígenes são um desses resíduos mais importantes, né? Porque eles ainda são numerosos, eles têm uma presença muito forte na Oceania, na Austrália e na Nova Zelândia. E eles são muito importantes para que o mundo compreenda essas conexões inevitáveis do presente com o passado.
Antes do merecido descanso, o ícone da música brasileira recebe uma última louvação dos brasileiros da Austrália.
Saberão se estiver errado, louvando que bem merece, deixando o ruim de lado. Louvando que bem merece, deixando o ruim de lado. Deixando o ruim de lado. Deixando o ruim de lado. Deixando o ruim de lado.
E agora, claro, a gente vai curtir um pouco de Gilberto Gil com o clássico Aquele Abraço, que ele tocou no show.
Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breque. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo! Alô, torcida do Flamengo! Alô, alô, Realengo! Alô, torcida do Flamengo! Aquele abraço! Olha o breque! Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro,
vai às urnas neste domingo para escolher seus novos representantes no parlamento e, consequentemente, o partido ou os partidos que vão trabalhar para formar o novo governo. As pesquisas de opinião apontam que a coligação de centro-direita formada por PSD, CDS e PPM está na frente, mas ainda há indecisos. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, traz o clima no país nos últimos dias e o que está em jogo pelas próximas horas.
É, Fernando, e ouvinte da SBS... Muita, muita incerteza. Os portugueses chegam ao domingo de eleições com uma expressiva parte dos inquiridos, nas muitas pesquisas de opinião, a declararem que ou ainda não decidiram ou que não respondem. São 16% dos inquiridos esses que dizem não saber ou não querer responder, mas acrescentando que tencionam votar. Portanto, há 16% do voto, nestas pesquisas de opinião, ainda em zona desconhecida. Estes eleitores silenciosos podem introduzir surpresa nos resultados deste domingo. Todas as sondagens indicam que desta vez não vai haver maioria absoluta. E ainda mais, nenhum dos candidatos à chefia do governo, e são sobretudo dois, à direita Luís Montenegro, à esquerda Pedro Nuno Santos, nenhum deles deve poder formar maioria acima dos 50% para governar. As sondagens dão a coligação de direita formada pelo PSD, Partido Social Democrata, pelo CDS-PP e pelo PPM, que é o Partido Popular Monárquico, com 4 a 6 pontos percentuais de avanço sobre o PS. Na sondagem da Universidade Católica, 34% para este bloco de centro-direita e direita, 28% para os socialistas. Noutras sondagens, a diferença em curta para 4 pontos, 30-26%. Tudo em aberto para o primeiro lugar, ligeiríssima vantagem da coligação à direita. No entanto, o conjunto de partidos à esquerda está com vantagem ligeira, percentual, 41-40%, é um empate técnico com o conjunto de partidos à direita. Vamos lá recapitular. PS, Bloco de Esquerda, CDU. CDU é a aliança formada pelo PCP e pelo Partido Ecologista, mais o LIVRE. Estes partidos todos na ala esquerda somam 41%. Enquanto a AD, formada, como já foi dito, pelo PSD, pelo PP e pelo PPM, e também a Iniciativa Liberal, igualmente à direita, somam 40%. Daí o tal empate técnico, 41% para a esquerda, 40% para a direita. Há uma força política que rompe os equilíbrios tradicionais. É o Chega, partido que parece quase unipessoal, tão omnipresente a figura do líder, André Ventura. Na campanha exibe uma mensagem de apoio do brasileiro Jair Bolsonaro, outra do húngaro Viktor Orbán, e que também contou com o líder dos espanhóis Vox, Santiago Abascal, em ações de campanha do Chega. Segundo as pesquisas de opinião, o Chega pode chegar aos 16%, mas nestes últimos dias há uma tendência de baixa deste partido da direita mais ultra. Na campanha, ninguém quer fazer parcerias no governo com um partido classificado como populista, anti-europeu, anti-imigrantes, é o que todos dizem do Chega. Está para se ver como será na manhã de segunda-feira, quando houver que formar entendimentos. O voto dos silenciosos pode trazer surpresas, até mesmo, quem sabe, proporcionar uma maioria absoluta. Aconteceu assim há 2 anos com o PS, no entanto, desta vez é muito improvável. O cenário de Luís Montenegro, líder da direita AD, a formar governo minoritário e provavelmente de curta duração, é uma probabilidade após as eleições deste domingo em Portugal, mas também é de admitir um governo também minoritário com o socialista Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro. Tudo em aberto, portanto, para as eleições gerais deste domingo em Portugal. Vamos acompanhá-las aqui na SBS.
O clássico choro brasileiro, nosso chorinho, musicado pelo conjunto de bandolim, flauta, violão sete cordas, pandeiro, cavaquinho e clarinete, virou patrimônio cultural do Brasil. Veja os detalhes nessa reportagem da Rádio Agência Nacional.
O gênero genuinamente brasileiro passa a ser reconhecido como parte da cultura e da história do país. A decisão do registro foi tomada por unanimidade pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, presidido pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Com o reconhecimento, o gênero será registrado no livro das formas de expressão do Instituto, que reúne as manifestações artísticas em geral. O pedido de reconhecimento foi apresentado pelos clubes do Choro de Brasília e de Santos e pelo Instituto Casa do Choro do Rio de Janeiro, por meio de abaixo-assinado. O músico Márcio Marinho avalia que essa conquista coloca o gênero em outro patamar e pode facilitar sua inclusão no ensino público.
tendo o choro como matéria, porque o choro fala muito da nossa cultura, fala muito de quem nós somos, né? Da evolução e transformação da cultura popular brasileira. A bossa nova bebeu do choro, todos os outros gêneros brasileiros, né, bebeu do choro, da fonte do choro. Tô falando em questão rítmica, harmônica, melódica, né? Então o choro é uma linguagem muito sólida, né, que diz bem quem é o povo brasileiro. Talvez seja o gênero que dê mais fisionomia ao povo brasileiro.
De acordo com o dicionário Cravo Albim da música popular brasileira, o ritmo teria nascido em 1870 na cidade do Rio de Janeiro, em rodas de música nos bairros da Cidade Nova, Catete, Rocha, Andaraí, Tijuca, Estácio e nas vilas do Centro Antigo. As composições de canções atemporais do choro, com alma brasileira, incluem Carinhoso, de Pixinguinha e João de Barro, e Brasileirinho, de Valdir Azevedo. Atualmente, além do choro, o Brasil tem outros 52 bens materiais registrados como patrimônio cultural pelo IPHAN, entre eles o frevo, a roda de capoeira e o maracatu.
SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS Rádio.
Com especialistas, a prática do esporte durante o período escolar está associada a um maior sucesso acadêmico, porém, há taxas mais elevadas de desinteresse pelo esporte na escola entre meninas, crianças de outras nacionalidades e de famílias de baixa renda. Saiba mais detalhes nessa reportagem especial de Mariana Gotardo.
Embora os benefícios da atividade física sejam amplamente compreendidos, um novo estudo revela ligações entre a participação das crianças no esporte e um melhor desempenho acadêmico. Pesquisadores da Universidade de Sydney acompanharam o envolvimento com esportes de mais de 4 mil crianças de toda a Austrália, dos 4 aos 13 anos de idade, e depois compararam isso com seu progresso acadêmico até os 21 anos de idade. A pesquisa inédita mostra que as crianças que praticam esporte a longo prazo têm probabilidade de obter benefícios, incluindo melhores resultados no NAPLAN, Exame Nacional Anual, e no exame final, maior atenção e memória, menos faltas e maiores probabilidades de frequentar a universidade. A principal autora da pesquisa, a doutora Catherine Owen, diz que os resultados mostram como é importante que as crianças estejam envolvidas com esportes.
Team sports really builds social connections and peer bonding and friendships, which are and like a really strong sense of belonging, which is really important for kids. And I think that's why those specific academic benefits come from team sports, because they're more motivated to go to school and they're more likely to want to go to school to see their friends. And just having that sense of belonging is so important for those specific outcomes.
Apesar dos benefícios serem aplicáveis a todos, Catherine Owen revela que alguns membros da comunidade são mais propensos a abandonar o esporte.
In our overall analysis, we found that 50% of kids continue playing sport throughout their childhood, 25% drop out, and another 25% don't participate at all. And we found that kids who were from, first of all, low socioeconomic status areas, culturally and linguistically diverse, and also girls were the least likely to continue participating. They were most likely to be in the non-participants or drop out.
O Centro para a Juventude Multicultural, CMY, no estado de Vitória, administra programas esportivos para jovens refugiados e imigrantes para construir um sentimento de pertencimento e desenvolver conexões na comunidade local. A iniciativa do CMY, o Centro para o Esporte Multicultural, CM Sport, visa preencher a lacuna entre o mundo do esporte e as comunidades multiculturais da Austrália, apoiando organizações para serem mais inclusivas. O gerente esportivo da CMY, Simon Rother, disse à SBS News que a estrutura do sistema esportivo da Austrália cria uma barreira para a entrada de jovens desses grupos.
They come from countries where sports largely played informally, and they come to this country where, you know, to go join your local club, you have to train two nights a week, you have to pay a membership fee that goes to the state body, that goes to the national body. There's a rigid structure to the Australian sporting system, and that again, particularly with new and emerging communities, having larger families, you know, that's a bigger impost on costs for young people.
Catherine Owen diz que o esporte pode ser visto como uma atividade menos importante para algumas famílias.
For families who speak another language at home, sport may not be a priority for them. They have a lot of other stresses and priorities and things on their mind that they are focusing on and not so much on putting their kids into sport. And also may, in their culture, it may not be as important to them.
Simon Rother acredita que mais pode ser feito para inserir os imigrantes no esporte na Austrália.
Their priority is education, and so they don't see the benefits. And I think that needs to be a community-wide education process, even in settlement services, where families are explained about the benefits of being physically active. Not only academically, but also for social connections, professional connections, to be able to build networks.
Catherine Owen adiciona que os custos podem ser problema para muitos.
Sport can get very expensive, and especially with the cost of living going up these days, it becomes a lower priority for parents, and so they pull their kids out of sport because it's so expensive. Especially for young girls, they start losing interest. Girls especially, they want to play sports for fun. They want to be social. They want to connect with their friends. And when they start hitting adolescence, they kind of, there's not as many social fun options for them.
A presidente executiva do New South Wales Office of Sport, Karen Jones, acrescenta que muitas meninas lutam com problemas de imagem corporal.
A universal barrier across all the life stages of women is that fear of feeling intimidated or embarrassed to actually exercise in public. And it's that fear of judgment that is the main barrier for girls and women. And that really comes down because of judgment around appearance, maybe judgment around ability, and also just life priorities and judgment around that as well.
O estudo também destaca os benefícios específicos relacionados aos esportes individuais e coletivos, como explica Catherine Owen.
We found for individual sports, it was more beneficial for NAPLAN literacy test results and ATAR results, whereas team sports were more beneficial for cognitive performance, so attention and memory. Kids who played team sports were less likely to be absent from school, and they're also more likely to complete their high school certificate.
Mas ela diz que é importante que a criança goste da atividade que realiza.
There definitely are more benefits to team sports, but I think it's got to be what the child enjoys. Because if they're not enjoying it, they won't receive the same mental health benefits.
É esperado que a pesquisa contribua para a compreensão geral sobre como os ambientes educacionais podem ser adaptados para promover a participação esportiva que melhore a saúde física e mental e o sucesso educacional das crianças. Karen Jones diz que é importante que as meninas tenham as mesmas oportunidades que os meninos.
It's not just about participation. It's about making sure we've got the right facilities for girls to participate. It's about making sure that we've got representation of females across all aspects of sport, whether that be as participants or athletes, through to coaches, through to officials, through to administrators.
Simon Rother diz que há mais a ser feito em torno da compreensão do preconceito inconsciente no esporte e como ele afeta a representação de comunidades multiculturais.
We need to reflect our community better and understand that when you're creating those safe cultural environments, a lot of it's to do with you know, images that you have around the sports club, programs you run, trying to, you know, reduce the amount of alcohol.
Atacante, condenado a 9 anos de prisão pela justiça italiana. Ele será julgado no Brasil em 20 de março. O STJ decide se acata o pedido do governo da Itália para que Robinho cumpra a pena de 9 anos de prisão numa cadeia brasileira. Ele foi condenado por estupro coletivo de uma jovem albanesa numa boate de Milão. E o técnico Cuca viu o julgamento realizado nos anos 80, onde foi julgado culpado por abuso sexual de uma menor, ser anulado e extinto pela justiça suíça. E Cuca vai dirigir agora o time do Atlético Paranaense. mas já foi alvo de protestos de grupos feministas de atleticanas. Quem traz as informações é Luciano Borges, o correspondente esportivo da SBS em São Paulo.
Olá, moçada da Austrália. A vida do atacante ou ex-atacante Robinho não anda das melhores, mesmo quando ele está em casa. Numa praia de Santos, em São Paulo, nesse final de semana que passou, ele teve que enfrentar uma manifestação de mulheres pedindo a prisão dele, Robinho, por conta da condenação que ele teve da justiça italiana, 9 anos de prisão, pelo crime de estupro coletivo de uma moça, uma jovem de 23 anos, albanesa, que estava numa boate em Milão. E ela teria sido abusada por Robinho e amigos. O Robinho tem um julgamento marcado para o dia 20 agora, de março, no Superior Tribunal de Justiça. O que é o julgamento? A Justiça da Itália pediu à Justiça Brasileira que ele cumpra essa pena de 9 anos aqui no Brasil, que a Justiça Brasileira adote essa pena e coloque aqui no Brasil. É possível? Sim, é possível. É previsto num acordo entre os governos da Itália e do Brasil, na época em que Fernando Henrique Cardoso era presidente do Brasil. Agora, é inédito também. Nunca aconteceu na história do Brasil de um brasileiro cumprir prisão no Brasil, em território brasileiro, prisão determinada no exterior. Então isso vai ser um fato inédito, e se o tribunal homologar essa decisão da justiça italiana, o Robinho ainda vai poder recorrer em liberdade no próprio Superior Tribunal de Justiça e pode ir depois até o Supremo Tribunal Federal. Tem muito do que fazer, a não ser ficar tentando questionar essa decisão de cumprir pena aqui. Porque analisar o processo e pedir para ser inocentado, isso não é mais possível. O STJ já não tem nenhuma ingerência sobre o julgamento feito lá na Itália. Enquanto isso, o Robinho vai a churrasco há 2 semanas, vai num churrasco dos jogadores do Santos, uma foto publicada dele com um outro atleta chamado Pedrinho, que aliás já foi indiciado por agressão a uma namorada. O Pedrinho faz uma foto com o Robinho nesse churrasco de jogadores do Santos, e isso vira quase que um escândalo na cidade. O Robinho já não está podendo muito andar lá pelo Santos. Ele que tem um filho, o Robinho Júnior, de 17 anos, está jogando no sub-17 do time do Santos. Ele parece que até que é bom jogador. O Robinho tem jogado lá em Santos, é uma das poucas coisas que ele faz saindo da casa dele lá em Santos. Ele joga futebol de vôlei, aquele com rede, na praia. E a manifestação, que foi organizada por um coletivo feminista, Maria Vai Com as Outras, aconteceu nos bairros Gonzaga em Baré, ali nas praias, onde ficam as quadras. Ficaram as moças protestaram com o jogador, porque ele tem aparecido muito nas redes sociais, mostrando os momentos de lazer com amigos na orla de Santos. Trabalhar ele não pode, ele não consegue. Ele chegou a ser chamado pelo Santos para jogar no Santos. O Santos não aguentou o protesto da torcida e saiu fora. A gente viu uma matéria feita por uma emissora de TV de Santos, em que a coordenadora desse grupo, Maria Vai Com as Outras, a Dida Dias, explicou que o objetivo do protesto não era nem encontrar o Robinho em um desses momentos de lazer, mas chamar a atenção das pessoas que estavam aproveitando o dia na praia. O objetivo era protestar onde ele circula, para as pessoas pararem e refletirem se isso é normal. É normal ficar circulando ao lado de um estuprador? Questionou ela. O Robinho já participou também de um jogo treino contra a equipe profissional da Portuguesa Santista, que fica em Santos, no estádio Eurico Mussa, pertinho da Vila Belmiro, estádio do Santos. Depois da partida, o Robinho, que já jogou no Santos, no Real Madrid, no Milan, na seleção, afirmou inclusive que teria condições de jogar profissionalmente. Se precisarem de mim, estamos aí. Só que ninguém está querendo pegar, porque dá problema, né? O julgamento do Robinho aconteceu uma coisa que o juiz promotor que está cuidando do caso, o Francisco Falcão, ele recebeu um pedido de um amigo do Robinho, um dos amigos que estaria naquele estupro, trouxe um pedido na justiça para que ele fosse incluído no acompanhamento. Francisco Falcão, o relator, permitisse que ele entrasse como observador para poder entender, e isso atrasaria ou adiaria o julgamento. O Francisco Falcão, que é o ministro relator, não só recusou a indefinição indeferiu, né, o pedido desse amigo do Robinho, como ainda multou o amigo do Robinho em um salário mínimo, pouquinho, R$2.000 e tantos, por estar tentando atrapalhar ou atrasar o julgamento. Esse julgamento vai ser realizado na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, formada por 15 ministros mais antigos do tribunal. A presidente dessa corte, que é a Maria Tereza de Assis Moura, só volta em caso de empate. São 14 ministros, se der 7-7, ela entra com o voto de desempate. Há uma tendência, de acordo com o levantamento feito por uma jornalista aqui da Folha de São Paulo, há uma tendência de que ele seja realmente julgado e que o tribunal vai homologar a decisão da justiça italiana dos 9 anos de prisão. Lembrando, Robinho foi condenado a 9 anos de prisão pela participação de estupro coletivo de uma moça albanesa de 23 anos. A vítima dizia que foi, ela disse que ela foi embriagada e abusada sexualmente por Robinho mais 5 homens enquanto ela estava inconsciente. Os advogados do Robinho disseram que a relação foi consensual. E o Robinho também foi condenado a pagar uma indenização à vítima no valor de 60 mil euros. Ser pego num crime desse tamanho é sempre um problema para a vida. É o caso, por exemplo, Daniel Alves, né? Condenado a 4 anos e meio de prisão num presídio de Barcelona por prisão por estupro de uma moça em Barcelona, numa boate de Barcelona, em 30 de dezembro de 2022. Ele está detido desde janeiro de 2023 por conta desse caso. E agora na cidade dele, que é na orla de Juazeiro é no sertão de São Francisco, do Rio São Francisco, e fizeram uns anos atrás uma estátua em homenagem ao Daniel Alves. E aí o Daniel Alves, essa escultura, que é uma escultura bonita dele e tal, foi toda vandalizada no início dessa semana, cheia de tinta, tudo para fora, e as pessoas vão cobrir a estátua. A rede GN, que é uma rede de notícias, avisou a prefeitura cobriu a estátua com um saco plástico, e mesmo assim estão jogando tinta, estão fazendo tudo. Pegou mal, não teve jeito, ele está detido, vai cumprir pena. Já se fala, já tem uma discussão, inclusive, na prefeitura, na Câmara Municipal, para retirar a estátua. Quem fez uma decisão parecida foi o Barcelona. O Barcelona retirou o lateral direito Daniel Alves de uma lista de lendas do clube, formada por 102 atletas que já jogaram com a camisa do Barcelona, azul grená, desde 1899, o ano de fundação do time catalão. Entre outros jogadores que estão lá, tem o Jordi Alba, o Sérgio Busquets, o Gerard Piquet, que foram os últimos que entraram nesse seleto clube. O Daniel estava antes, o Daniel ganhou tudo que se pode imaginar jogando pelo Barcelona. Mas aí, de acordo com o Diário Esporte lá de Barcelona, o time do Barcelona esperou o resultado da condenação do Daniel Alves na justiça por estupro e aí tomou a decisão de retirá-lo dessa condição de lenda. Tiraram um pôster grande com a foto dele no museu do time, tudo foi retirado. Agora, no site oficial do Barcelona, o Daniel Alves continua presente na lista de jogadores históricos e é considerado o melhor lateral direito da história do Barcelona. Afinal de contas, o Daniel Alves, antes de fazer a besteira que fez, ele jogou 431 partidas no Barcelona, marcou 24 gols, conquistou 26 títulos europeus. Um negócio absurdo, sendo que ele jogou lá de 2008 a 2016 e depois voltou a jogar em 2022 até fazer essa confusão que ele fez, esse crime que ele cometeu, e não vai ter jeito. Quem tem boa notícia para contar lá em casa, né, é o técnico Cuca. Vocês lembram que o técnico Cuca vem sofrendo boicote por parte de jogadoras de futebol, por parte da torcida, de representantes feministas, porque ele, em julho de 87, durante uma excursão do time do Grêmio, realizado na Suíça, o Cuca e outros jogadores, como o zagueiro Henrique, o Fernando Luiz, o Eduardo Henrique, foram acusados de estupro coletivo de uma menor chamada Sandra Pfaff. Na época, em 87, tinha 13 anos, ela foi pedir camisa para os jogadores a levaram para um apartamento e ficaram ali se viciando a menina. Ficou conhecido como escândalo de Bergamo. Naquela época, os jogadores foram recebidos no Brasil como heróis, porque eles se diziam enganados pela menina de 13 anos. O argumento é de que ela era muito grande para ter 13 anos, parecia ser maior de idade, e que ela não ofereceu a menor resistência a eles, eles acharam que ela estava concordando. Aí tem essa história assim. Três jogadores, segundo o depoimento da moça, três jogadores a seguraram, o quarto a violentou, tinha um segundo que também a violentou, e um apenas ficou olhando. Há quem diga que quem ficou olhando, mas também não tomou nenhuma atitude para melhorar a vida da menina ali naquela situação, foi o Cuca, que era um jogador novo, estava lá no meio da, se viu no meio da situação, e enfim, acabou entrando no grupo como denunciado, foram julgados pela justiça suíça e condenados à revelia, porque eles não estavam lá na Suíça, eles voltaram para o Brasil com a delegação do Grêmio e os quatro jogadores foram enquadrados no artigo 187 do Código Penal da Suíça. Naquela época era crime manter relações sexuais com menores de 16 anos. No começo, a menina não reconheceu o Cuca e o Fernando. Depois, e por conta disso, eles foram libertados com pagamento de fiança e vieram embora para o Brasil. O Cuca, depois, o advogado da vítima, no ano passado, disse que ele sim foi reconhecido como um dos abusadores. Muito bem. Aí vem uma história rápida do Cuca para vocês. Em 2021, o Cuca assumiu o contrato de treinador do Atlético Mineiro. Foi campeão em 2021, melhor ano da carreira dele. Ele ganhou o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Ganhou o que se chama de Tríplice Coroa. No final desse ano, 2021, ele saiu do Atlético alegando que estava e realmente tinha problema de doença na família. Ele resolveu sair e cuidar dos problemas familiares. Sete meses depois, em 22 de julho do ano seguinte, 2022, ele voltou para o Atlético Mineiro e, no lugar de um argentino, Antônio Mohamed, durou pouco lá, ficou de julho até novembro. Aí foi a primeira vez que ele sentiu pressão de torcedoras e gente ligada ao futebol feminino por conta desse caso de 87, em que ele foi acusado, julgado, culpado por estupro de menor, mas não cumpriu a prisão, porque nunca mais voltou para a Suíça e ficou assim mesmo. Ele foi embora em novembro de 2022 do Atlético, porque toda vez que ele chegava, às vezes, para dar treino, estava lá um grupo de mulheres feministas protestando e tudo. Aí, em 2022, ele ficou parado por 5 meses. Depois, no início de 2023, em abril, o Corinthians anunciou a contratação dele. Aí foi um barulho, vocês devem lembrar, um barulho danado. As jogadoras do time feminino do Corinthians reclamaram, as torcidas uniformizadas do Corinthians reclamaram. Ele acabou dirigindo o time em 2 jogos, perdeu o primeiro para o Goiás, por 3-0 pelo Campeonato Brasileiro, e depois derrotou o Remo do Pará por 2-0, classificou o time na Copa do Brasil e pediu demissão. Ficou uma semana apenas. Voltou para sua casa em Curitiba, constituiu advogados para conseguir uma vitória na justiça suíça, e aí em dezembro do ano passado o Cuca, ele não foi inocentado, mas o julgamento em que ele teria sido condenado foi extinto, porque ele não estava lá, ele não teve advogado de defesa, foi nada. E não pode, além de ser extinto, não dá para julgar o caso de novo, porque a menor de idade, a vítima, já morreu. Depois de ficar 10 meses parado, ele assinou um contrato essa semana e vai dirigir o Atlético Paranaense até 2025. Era o único clube grande do Paraná que ele não tinha dirigido. Ele começou a carreira como treinador no time do Paraná Clube, depois, em 2005, caiu para a segunda divisão como técnico do Coritiba, mas nunca tinha ido para o Atlético Paranaense. As filhas dele, a Maiara e a Natasha, são torcedoras do Atlético, vão aos jogos com a camisa do Atlético Paranaense, enfim, e elas foram muito influentes em pedir para ele voltar e também dirigir o clube. Então é isso. Então essas são as histórias. Semana que vem eu volto com mais histórias para vocês. São Paulo para SBS, Luciano Borges.
E vamos encerrar com Sérgio Godinho, uma canção clássica portuguesa das antigas, Segundo Andar Direito. A comunidade portuguesa das antigas vai se lembrar deste antigo sucesso. Um abraço.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.